A Rádio dos Vox apresenta Tribuna RTV, um espaço livre para quem tem algo a dizer.
Boa noite.
Boa noite.
O Globo Repórter começa hoje nos estúdios da Globo, num dos maiores centros de produção de TV do mundo. Neste fim de semana em que chegamos aos 50 anos, vamos viajar pelo território secreto da dramaturgia. Mostrar o que acontece nesta área de 1 milhão e 600 mil metros quadrados, onde caberiam 13 estádios de futebol, iguais ao Maracanã. Aqui são gravados nossos programas, séries e novelas.
Novelas que ganham vida em cenários como este aqui, onde estamos agora. Paraisópolis, uma cidade fictícia, inspirada numa comunidade da vida real. É mais um pedaço do Brasil que vai se reconhecer na televisão. Desta vez, na nova novela das sete. Da mesma maneira que a Paraisópolis de verdade, a da novela, também foi construída com muito trabalho e paixão.
Bastam algumas semanas e surgem ruas, postes, esquinas. 8 lojas, 48 casas levantadas e decoradas, até um campo de futebol. Ficção, mas é tudo real.
Um cenário muito diferente do que se via nos primeiros dias da nossa história, em abril de 1965. Éramos a menor emissora de um Brasil que ainda assistia a TV em preto e branco.
Estúdios apertados, corredores estreitos, pouco espaço, mas muita criatividade. Um grupo de sonhadores já caminhava em direção ao futuro. Meio século depois, temos a maior fábrica de cenários do mundo. O Brasil inteiro cabe nos estúdios da Globo. Produzimos nossa dramaturgia aqui ou em qualquer outro lugar do planeta.
Nova York, de braços abertos, foi seduzida por uma aventura brasileira. Um encontro pra lá de eletrizante. Hoje todo esse quarteirão aqui de Times Square, um dos cartões postais de Nova York, se transformou em cenário de novela da Globo. Cenas de muita ação. Romance.
Maravilhoso. Ficou lindo, lindo. Deixa Tatá aqui.
E humor.
Isso, vem de grua aqui, ó, uma GoPro aqui, ó.
A nova novela das sete é uma comédia levada muito a sério por esta equipe afinada de brasileiros e americanos. Hoje o frio deu uma trégua, então a temperatura está mais agradável, tipo 8 graus. Daí, olha só, são mais ou menos 50 pessoas se movimentando para gravar com ela, a Bruna.
Oi.
Que na verdade nessa novela se chama...
Marisete.
Vem cá, como é que está sendo gravar aqui em Nova York? Você já tinha gravado fora do Brasil?
Já, gravei em Viena, quando fiz em família. Parabéns, pai, milhões de beijos para você. Mas está sendo uma experiência incrível gravar aqui. E a história da Danda e da Mari aqui em Nova York é muito legal. Elas vivem uma aventura. Minha personagem é a Danda, que é uma irmã de criação da Marisette. Uma menina jovem, consequente,
destrambelhada também, que conquista os homens, pais, mãe.
Você já tinha gravado fora do Brasil?
Não, não tinha. Fiquei até um pouco emocionada, porque eu falei que eu tô fazendo o que eu amo, em Nova York, gravamos, nos divertimos.
Diversão e concentração. É sempre um aprendizado, uma troca de experiências.
Atenção!
Quando gravamos no Nepal, acompanhamos o trabalho da equipe de Joia Rara. Todos, totalmente integrados com os moradores de Katmandu e até com os monges do mosteiro de Chechen.
Se gravar uma novela no Brasil com dezenas de figurantes já é um trabalho difícil, complicado. Imagina aqui no Nepal, onde as pessoas não têm a menor experiência em gravar para televisão. Não falam português, não falam inglês.
Joia Rara conquistou o Oscar da televisão, o Emmy, no ano passado.
Eu vim trazer o almoço para ele.
Lado a Lado também levou o prêmio internacional em 2013.
Você não tem o direito.
Quantas histórias brasileiras já ganharam o mundo?
Você tá ouvindo? Você vai pagar por isso, viu?
Ela soube que a polícia estava...
Avenida Brasil bateu o recorde. 131 países.
Chegar aqui e dar uma de Madalena arrependida.
O Bem Amado foi a primeira novela da Globo lançada fora do Brasil. Foi vendida para o Uruguai em 1973.
É raro, é humano oeste, como dizem os latinos.
Escrava Isaura, o primeiro grande sucesso internacional, 104 países. Em 2009, Caminho das Índias foi a primeira novela brasileira a receber o Emmy. Ela foi vendida para 118 países.
Eu cresci a ver todos os projetos da Globo, né? Os grandes clássicos.
Essa moça, a Lesliana, ela foi Miss Angola, é atriz e está participando das gravações dessa novela da Globo aqui em Nova York. Como é que está sendo essa experiência para você?
Assim, maravilhosa, né? A Globo é um mercado que qualquer ator que fala o português quer chegar. Então, para mim, é um orgulho grande, né?
Na nova novela das sete, a atriz angolana vive o papel de uma imigrante nos Estados Unidos.
O que as pessoas pensam da TV Globo em Angola?
Os sucessos da Globo, como Avenida Brasil e outros, também são sucesso em Angola. É a novela do final do dia, né? Todo mundo chega a casa e liga a televisão para ver a novela, e a novela da Globo.
É mais complicado gravar no Brasil ou fora do Brasil?
Não, o ritmo é o mesmo. A loucura de fazer televisão é insana. Gravamos 7, 10 cenas em Nova York num dia.
Quando você vê isso assim, né? Dá orgulho? O que, que você sente?
Dá um orgulho de brasileiro, pra começar. Dá um orgulho da gente conseguir fazer esse nível de profissional absolutamente classe A. E dá um orgulho de que vocês vão ver algo que não é muito usual. A gente tá num super inverno. Quer dizer, foi doloroso.
E o frio, Bruna? Me fala.
Agora tá ótimo. Mas quando a gente pegou 2 dias levando, assim. Mas a gente tem que ficar muito tempo no frio, né? Então começa a congelar o dedo do pé, treme inteira, trava a boca. Quando tava, tipo, menos 15, e a gente andava, escorregava, tomava tombo. Da gente congelando, você perde um pouco a noção do que tá acontecendo. Tô com 37 casacos aqui.
Olha, não é exagero. Era neve. Muita neve cobrindo os carros. Mas... como o pessoal da equipe dispensou os agasalhos.
Neve, gelo, muito frio. É assim o inverno em Nova York. Mas hoje todo esse cenário foi reproduzido no Brasil, em pleno bairro do Brás, aqui em São Paulo. É o mundo mágico da televisão, fazendo nevar num dia como o de hoje. De sol e muito calor, temperatura média de 30 graus.
A recriação da neve foi feita com 15 toneladas de sal grosso. Eram 500 sacos de 25 quilos cada um. O bairro do Queens foi montado num galpão no bairro do Brás.
Olha, dias atrás, a Bruna, a Lesliana e a Tatá estavam assim morrendo de frio em Nova York, gravando com temperaturas assim tipo 15 graus abaixo. Agora elas estão aqui com essa roupa de inverno, 30 graus acima. O que é pior?
Ela tá falando que isso é calor.
O calor é pior.
O calor é pior?
É.
Olha, hoje o sol tá de rachar. Parece que é contra as meninas. Gente, olha isso.
Eu sei, Glória. Eu já tô percebendo que... Eu pedi lá roupa térmica pra me ajudar, pra não sentir. Hoje em dia eu me arrependo. Eu falo, por quê, senhor?
Boa sorte. Vocês não escolheram ser artistas?
Pois é.
Alguém falou pra vocês que era assim?
Não.
Tira, pode tirar. Podem tirar tudo. Agora eu deixo.
Um mundo de sonhos em construção permanente. Mãos à obra-prima. E o eterno desafio de criar, de inventar. Aqui, o tempo voa. E quantos projetos geniais já decolaram desta fábrica mágica?
Essa quem é, minha esposa?
Para conseguir esta riqueza de detalhes, um trabalho de muitas mãos e braços. E pernas. Imaginem construir e desconstruir uma casa todos os dias. No estúdio vazio surgem, de repente, quartos, salas, cozinhas, escritórios.
Ação, Isabel.
Tudo pronto. Os atores já podem entrar e gravar.
A gente faz o quê? 6 novelas por ano. A gente constrói, cada novela você tem em média 120 ambientes, de 120 a 160 ambientes, entendeu?
Neste exato momento, uma nova cidade está sendo erguida em tempo recorde. A todo instante, ilusão e realidade se misturam e se completam.
Na vida real, a comunidade gigante de São Paulo levanta mais uma casa. Uma rotina de diversos lares brasileiros. A comunidade que se viu de inspiração para a novela I Love Paraisópolis é essa aqui, bem na zona sul de São Paulo. São mais ou menos 20 mil moradias, algumas de tijolo e alvenaria. Muitas, ainda assim, barracos simples de madeira. A dona Marinei é baiana, mas vive aqui em Paraisópolis há 30 anos. Ela não perde uma novela na televisão.
É desde os 9 anos de idade, apesar que naquela época nós não tínhamos televisão. Então a gente ia para casa do vizinho para assistir aquelas novelas, só novela. Era Selva de Pedra.
Selva de Pedra, a novela de Janete Clair, teve duas versões. A primeira em 1972 e a segunda em 86.
Se ela passasse outra vez, eu ia assistir.
Você que é noveleira, quando você soube, né, que Paraisópolis estava inspirando uma novela e ia estar na televisão, o que, que você sentiu? O que, que você achou?
Para mim é muito bom, porque vai mostrar o pessoal que Paraisópolis não é nada aquilo que eles imaginam. É muito bom de se morar.
Você algum dia imaginou chegar até o Projac, até os estúdios da televisão?
Já. E já sonhei também eu indo até o Projac andando naquele carro lá.
Marina, eu acho que você vai começar a realizar seu sonho, viu?
Acabei de ser realizada.
Não, isso é só o começo. Agora é que a gente, agora é que você vai ver o que é realizar um sonho. Você vai ver.
Tem mais surpresa por aí?
Ih, você vai ver. Chegamos a Paraisópolis. Ali é uma das entradas da Paraisópolis da novela. Vamos até lá?
Vamos.
Mal entrou na Paraisópolis da ficção e Marinei já está encantada.
E quanto tempo vocês conseguiram montar tudo isso?
2 meses. 2 meses é o nosso prazo.
Fui conversar com o diretor de arte Mário Monteiro, que faz cenários das novelas e minisséries. Criar esta Paraisópolis é o mais novo desafio.
Os americanos, por exemplo, que visitam muito a gente, eles se surpreendem, né, com essa velocidade que a gente trabalha. E realmente é um... Nesse sentido, a gente trabalha muito mais rápido que eles. Né? que eles admiram também é que com a qualidade que a gente consegue, entendeu? Com esse prazo. Isso foi know-how mesmo adquirido através de anos, né, de trabalho. Construção de cidades, eu já perdi até a conta.
Na memória da Globo, o cálculo. Já foram produzidas quase 300 novelas. Duas foram proibidas de ir ao ar.
Eu vou mostrar pra vocês.
Roque Santeiro em 75.
Deus disse a Roque Santeiro diante de.
Que teve nova versão em 85.
Pode até acontecer.
E eu não vou dar conta do que eu tenho pra fazer.
E Despedida de Casado, que nunca foi exibida. As cenas, barradas pela censura federal em 77, você vê agora pela primeira vez.
Oh, que surpresa! Não, nem vou mentir.
Isso daí seria uma maneira de enganar você. Eu acho que não é justo, eu não quero fazer isso nunca.
A novela não é um documentário, a novela é uma ficção.
Ia ser uma última tentativa, uma tentativa desesperada.
As pessoas acham que a novela retrata a vida real. A novela ela se baseia na vida para criar histórias ficcionais, para você torcer pelo mocinho, pelo bandido, pela má, pela boazinha. Chama-se ficção, é obra de ficção.
Daqui a 50 anos a gente sempre vai estar descobrindo o quanto a gente ainda tem para conhecer.
Terá a novela daqui a 50 anos?
Eu acho que o nosso país, a novela faz parte da cultura do nosso país. Eu acho que a novela faz parte do brasileiro, a novela faz parte do nosso dia a dia.
O tempo voa na fábrica de sonhos. Paraisópolis está nascendo para a nova novela.
Quantas pessoas aí estão envolvidas nessa construção? Um número grande de funcionários?
Na cidade toda? São 120.
O trabalho ficou ainda mais apertado porque eles têm de construir os ambientes por dentro e por fora.
O que a gente normalmente faz só a fachada, o interior é feito no estúdio. Mas aqui os diretores optaram por fazer o trabalho todo aqui.
Esse é o tijolo da cidade cenográfica fabricada aqui. Essa chapa, uma chapa igual a essa, vai para a máquina.
Perfeito.
Não é isso?
Uhum.
Então, e que material é esse?
Esse é um PVC, tem 2x1 e 2 milímetros de espessura.
Então, quando essa chapa sair da máquina, ela vai sair assim?
Perfeito. E a gente tem um molde com o perfil que a gente deseja extrair, né? Seja de tijolo, seja de pedra. A gente tem vários revestimentos que a gente já utiliza aqui.
Vou fazendo a base, preparando a base para começar a trazer para o tom do tijolo.
Tá, e é sempre o trabalho manual, você não usa pistola?
Não, nesse caso aqui não, o bom é o tato mesmo.
Ó, peso, né? Não é nada. Super, super leve,
Na Paraisópolis, de verdade, existe uma casa muito parecida com essa, que pertence a um artista plástico. É uma casa que atrai turistas e curiosos. A Marinei, morando em Paraisópolis há 30 anos, nunca entrou naquela casa. Ela veio conhecer esse lugar, assim, bem diferente, aqui no Projac, não é? O que você está achando? Você não viu em Paraisópolis, está vendo aqui. O que você está achando disso?
Eu estou adorando. Estou adorando. E agora estou curiosa agora e vou querer conhecer a casa lá de Paraisópolis. É lindo.
Sim.
Gostei.
Marinei gostou de tudo. Conheceu toda a Paraisópolis criada para a novela. E pelo jeito como está sendo recebida, a estrela da hora é a Marinei.
Eu vou querer vir morar aqui agora.
Qual Paraisópolis você prefere?
Eu acho que eu prefiro aqui.
Ah, você não é boba. E quem dedica a vida a este mundo mágico pode ganhar o brilho eterno das estrelas. Mocinha ou vilã, personagens e histórias se multiplicam num palco de transformações. Clara, hoje a cada dia a gente tem uma novidade, tem uma tecnologia nova. O que você acha que mudou mais?
Bom, sem dúvida nenhuma, as condições, né, de trabalho melhorou demais. Quando eu me lembro que a gente ia gravar externas de Dancing Days em Copacabana, mas trocava de roupa dentro da Kombi.
Eu já falei com o Coroa, mãe, tudo bem, cineminha, a gente tá em cima da hora.
Você que começou tão pequena, você tinha quantos anos?
Eu tinha uns sete.
Tu não vale nada mesmo, hein?
Você imaginou algum dia que quando a TV Globo completasse 50 anos, estaria protagonizando a principal novela da Globo?
Olha, eu fico até arrepiada, assim, de pensar nisso, sabe? Porque é tão incrível, né, como as coisas acontecem na vida, assim, sem nenhuma... Claro que eu não pensava nisso. Claro que eu queria, mas não pensava.
Essa novela agora, Babilônia, é uma honra muito grande estar fazendo. Estar contracenando com a Glorinha Pires, que é uma atriz que eu admiro profundamente, que eu conheço há tantos anos.
TV Globo comemorando 50 anos e Avenida Brasil é considerada hoje a novela mais vendida no mundo. E muito disso se deve a Carminha. Houve uma vilã como a Carminha, Adriana?
A cara dela, Luz!
A Carminha foi uma coisa muito importante na minha vida. Ter feito essa novela foi realmente arrebatador. Eu não imaginava essa loucura, esse furacão Carminha na minha vida.
Boa sorte!
A novela é um espelho maravilhoso do ser humano, né? Do ser brasileiro.
É a gente, é o casamento da gente que está em jogo, é a vida da gente.
Porque ele consegue se ver na sua grandeza, na sua fragilidade. É como se o meu trabalho fosse uma injeção de vitalidade, sabe? De energia. Porque me conecta com o mundo da realidade através de uma obra de ficção.
E os próximos 50 anos, como é que serão?
Eu chego lá, não tenho dúvida de que eu vou lá, eu vou estar sempre junto aí.
Eu tenho 8 capítulos para decorar da novela hoje, amanhã e depois. Quer dizer, é só esse calhamaçozinho. Dá licença.
Quanto mais me chamam de velha, não sei...
E os planos da primeira e única atriz brasileira a ganhar o Emmy, o Oscar da televisão mundial.
Ela arranja uma brecha para mim.
O que significam para você esses 50 anos?
Uma extraordinária casa para se trabalhar. Uma visão extremamente respeitosa para com os seus funcionários. Estou dizendo como um depoimento meu e também de observar em volta.
De Sagur para Carolina...
E tem uma programação extraordinária. Você pode gostar, pode não gostar. Tem uma diversificação, tem uma parte... de jornalismo também, muito importante. No meu setor, que é de dramaturgia, nós temos um processo de trabalho qualificado, produz e exibe. Eu acho que é um tipo de valor que não tem no mundo.
Fotografa, meu filho, pode fotografar.
Jornalismo 24 horas. O ritmo alucinante das equipes que mantém você informado sobre tudo o que acontece no Brasil e no mundo.
E a televisão do futuro, um mergulho radical nas imagens. O telespectador vai se sentir dentro da cena. É daqui a pouco.
Acessibilidade em Foco, site plenamente acessível a todos os leitores de tela, inclusive Webvox. Programas, audiotutoriais e muito mais. Curtam e compartilhem essa ideia. Acesse www.acessibilidadeemfoco.com.
Nós, do site acessibilidadeemfoco.com, também estamos junto com a Rádio das Vox.
Um jornal novo a cada dia. Nós sempre estamos correndo contra o tempo. Está sempre acontecendo alguma coisa em algum lugar.
Eu estou aqui no estúdio da SPTV, o jornal vai começar daqui a pouco.
O que está acontecendo na cidade? Nesse momento nós temos chuva, temos enchente, pistas molhadas. Então nós vamos mostrar isso ao vivo para os nossos telespectadores.
A notícia não para e o nosso grande desafio é sair na frente. Mostrar o fato em primeira mão.
Agora, os helicópteros que estão levantando voo vão fazer apenas fotografias do local.
O que a gente busca é manter você sempre bem informado. De manhã até de noite. Ou mesmo antes do amanhecer.
Daí surgiu o telejornal de quem acorda mais cedo. Lá embaixo, a redação trabalha na madrugada. Prepara o caçula do jornalismo da Globo. O Hora 1 da Notícia.
Duas da matina. Bom dia. Bom dia, boa noite.
Parte da equipe chega ainda mais cedo. Afinal, há muitos desafios até às 5 da manhã.
Esse é o mais difícil, eu acho. Chegar com a voz aquecida, com disposição, força para gravar hoje só 9 textos.
O único sobrevivente foi o motorista da van, que está internado em estado grave.
Os fatos se impõem. O jornal fica mais longo.
Teve uma ocorrência no Grajaú.
Ligeiro, ligeiro.
4 em ponto. É hora da maquiagem.
Só um minuto, peraí.
Hora 1, no ar. Hora decisiva para os primeiros jornais locais do dia. Logo, logo, outras notícias chegarão até você.
Olá, bom dia para você. Chegou a sexta-feira.
Olá, bom dia.
Vamos nessa. Bom dia, São Paulo.
Para aí, ó, 6h28. Bom dia, São Paulo, no ar aqui. Eu vou para a minha mesa para começar a arrumar as coisas. Sempre gosto de guardar foto, vídeo no HD. Isso aqui é o HD do Globo Esporte. A gente tem todos os jogos aqui. Você chega de manhã, segunda-feira, com 20 horas só de futebol para olhar. Por isso que a gente tem que começar a trabalhar já no fim de semana.
Inovação é a nossa obsessão, para que você não perca nada do lance.
E a câmera 360 entra em ação.
A equipe de Brasília se apronta para participar do Bom Dia Brasil. É no Jornal das 7h30 que política, cidadania e economia ganham destaque e aprofundamento, mas com linguagem informal. Fácil de entender.
Com nenhuma coisa nem outra está possível, o impasse fica maior que o acordo.
Ao longo do dia, as redações ficam mais cheias, mais barulhentas. O ruído do teclado se multiplica. Antes do computador, era este objeto, a máquina de escrever, que reinava nas redações. E olha quem está nessa imagem. Datilografando um texto.
Pois é, antes era assim, tudo muito básico, máquina de escrever, e a gente tinha que usar principalmente a criatividade para que as coisas funcionassem. Hoje tudo é bem diferente. A tecnologia faz parte de todo o processo do nosso trabalho. Escrevemos o texto no computador, que pode transmitir nossas reportagens para qualquer lugar do mundo. E podemos entrar no ar, ao vivo, usando apenas um celular. O jornalismo da Globo pode ser visto em muitas telas. Num avião, a 10 mil metros de altura, num tablet e num simples celular. E no futuro, como vai ser isso? Não vai demorar muito e nós vamos encaixar o celular num equipamento igual a esse aqui e simplesmente mergulhar nas imagens. Em vez de ver a cena de um só ângulo, o telespectador vai poder decidir para onde quer olhar. Há mais ou menos 30 anos, eu fiz um voo de asa delta assim, olha, partindo aqui da Pedra Bonita, no Parque Nacional da Tijuca.
Ufa! Curtir o visual aqui da Pedra Bonita é fantástico.
Com esse equipamento, um voo parecido com aquele que eu fiz vai poder ser visto assim.
Em Nova York, o inverno rigoroso dificulta, mas não impede o trabalho. Se o frio é tanto que vira notícia...
Deixa um link para o vivo do jornal hoje, por favor.
Graças a equipamentos como esse e ao sinal da internet, um vasto material de reportagem pode ser enviado para a emissora ou exibido na hora.
No estado do Kentucky, por exemplo, a camada chegou a 0,5 metro de altura.
Claro que nem sempre foi fácil assim. O jornalismo eletrônico ao vivo estreou no Jornal Nacional em 1977, numa reportagem sobre trânsito, aqui na Avenida Brasil. No ar, foi tudo perfeito. Mas nos bastidores, haja adrenalina.
A luz pifou,
Só que os meninos ali, né, são bons mesmo e tiveram a ideia genial de substituir o sangam, a iluminação, pelo farol da veraneio que a gente estava trabalhando. E eu tive que ficar lá abaixadinha. Entrei ao vivo no Jornal Nacional, parece que não deu muito problema, porque a Alice pelo menos gostou, achou que estava direito.
É assim que a gente faz a televisão, né? Que a gente faça 10, 20, 30 anos e que esse espírito seja de todo mundo, passe para todo mundo, para que essa empresa continue sendo uma empresa com alma no vídeo.
Aqui, nestas prateleiras, está preservada boa parte do que foi produzido pelo jornalismo e pelo esporte da TV Globo desde o final dos anos 60. Está assim, em fitas, filmes, fotografias. É tanto material que muita coisa ainda está sendo descoberta.
Jornal Hoje, Jornal Nacional, ó, 71.
Quando você coloca esses filmes na moviola, aparecem coisas incríveis.
Por exemplo?
Por exemplo, o dia em que o embaixador americano Charles Elbrick foi libertado, em setembro de 1969, e todo o cativeiro onde ele esteve, a imprensa.
Essas são imagens inéditas, nunca vistas. Sobras do filme que foi exibido naquela época pelo Jornal Nacional. Histórias desses 50 anos. E também curiosidades. Por exemplo, o primeiro telejornal, o Teleglobo, tinha na bancada, além de jornalistas, uma atriz.
Para mim foi um momento muito especial, porque eu tenho uma admiração e um respeito pelo jornalismo, assim, de vida inteira.
Agora, em 2015, a novidade é um boletim informativo de manhã e à tarde, direto da redação do G1, o portal de notícias da Globo. Ao mesmo tempo, na tela da TV e em qualquer outra telinha ligada à internet.
Então, fica ligado.
Olha o desespero das pessoas quando pousam no helicóptero.
Invadiu Gaza por terra.
É o jornalismo da Globo no século XXI.
Você que está curtindo o Globo Esporte de São Paulo ao vivo, também pela internet no globoesporte.com.br.
E vem aí muitas novidades na contagem regressiva para as Olimpíadas de 2016.
Quando eles fazem o rodízio, o Murilo vai para o saque, ele sai.
A equipe da redação móvel de Brasília se muda de mala e equipamentos para as cidades satélites, uma semana por mês. Vivendo e atuando na região, a reportagem ganha um novo olhar sobre tudo o que acontece de bom e de ruim.
Eu pego 2 anos para vir para o BRT para ver se estou sentado e não consigo.
Nós vamos voltar aqui no dia 22 de junho.
Vamos cobrar essa solução.
Um dos quadros mais populares de vários jornais regionais foi criado na Globo Recife, o Calendário. O morador chama...
Bora para Cabo Sul, Nova Iguaçu.
E a nossa reportagem vai ao local, mostrar os problemas e cobrar providências das autoridades. Sempre marcando uma data para voltar e ver se aquele problema foi resolvido.
Conseguiram, gente! Vamos lembrar como é que era isso aqui antes. Não tinha ponte, né? Não tinha.
Tinha ponte. Tinha um buraco fedorento.
Vamos andar, porque agora os moradores têm uma ponte para andar, para trafegar com os carros.
Festa legítima, merecida, os moradores estavam esperando, ó, há muito tempo. Gostei, Suzana.
Quando me perguntam se eu já fiz alguma grande cobertura, que as pessoas acham que vão ouvir, que cobriu algum terremoto, alguma posse de algum presidente, não é. Isso aqui pra mim é uma grande cobertura. Isso aqui pra mim é o que faz o nosso trabalho valer a pena.
Nos jornais em rede nacional, equipes do Brasil inteiro e dos escritórios internacionais ficam em contato permanente.
Esta é a primeira reunião da equipe do Jornal Nacional para decidir o que vai entrar no ar na edição de hoje à noite. Vamos entrar.
Selma, São Paulo, bom dia.
Bom dia. A gente está fazendo a trend.
O que vai ser manchete nos jornais vai se definindo nos computadores. Os apresentadores se encarregam de convidar os telespectadores.
Boa noite, a gente está preparando o Jornal da Globo para você. Saiba agora quais são os destaques de hoje. Heraldo Pereira comenta o dia no Congresso.
Cenografia em ação. sai a bancada do Jornal da Globo e vai surgindo o cenário do Jornal Hoje. Projeto premiado no Festival de Filme e Televisão de Nova York deste ano. Este cenário estreou em abril de 2014. Foram 3 anos até o projeto ficar pronto. Tal como você me vê ali nos telões, os apresentadores do Jornal Hoje e do Jornal da Globo veem os repórteres onde quer que eles estejam e podem conversar com eles, fazer perguntas, interferir, interagir. A notícia, ao vivo, cada vez mais dinâmica.
Nova York, câmera 1.
Daqui a pouco a gente entra ao vivo.
Agora o jornal está sendo passado, do começo até o fim com a gente.
7, a Sandra já voltou, faz na câmera 2.
A gente vai entrar no ar em 1 minuto.
Vou pegar o carro agora para ir para o Congresso. A movimentação é permanente, tem sempre uma equipe ou duas de prontidão lá. Aqui a gente caminha muito de um lado para o outro. Segurança rígida, tem que botar o crachá. Vou gravar aqui agora o texto que eu fiz para a matéria que vai ao ar daqui a pouco, a matéria do Jornal Nacional. 1, 2, 3.
O pioneirismo do Jornal Nacional é incontestável. Foi o primeiro a ser transmitido em rede nacional. O primeiro a abandonar o estilo radiofônico de dar notícia. Notícias do Brasil e do mundo. Um leque tão variado que assistir ao JN passou a ser garantia de estar bem informado.
Pensar no jornal mais visto do país, o primeiro sentimento que vem é de um profundo respeito por essa audiência, pelo Brasil, que assiste a gente 6 vezes na semana.
Daí a importância de seguirmos sempre à risca a regra de que nós devemos ser objetivos e corretos e precisos naquilo que a gente faz.
Fazer pensar, eu acho que também a gente, o Jornal Nacional, tem esse papel.
É sempre muito bom poder contrabalançar o noticiário mais árido, mais duro, com algo que permita arrancar um sorriso, algo que entregue alguma esperança para as pessoas.
Qual é a primeira memória que você tem da TV Globo, Natália?
Eu estava numa reunião no Globo com o Dr. Roberto Marinho. Eu me lembro até da figura dele assim, foi para trás da escrivaninha, da mesa dele, e disse assim, o que vocês acham de eu fazer uma televisão?
E aí?
E daí aconteceu a TV Globo.
Fogo no estúdio. E os homens que aprenderam a provocar um incêndio sem colocar em perigo atores e técnicos.
Quem não se lembra da explosão de Dona Redonda? Daqui a pouco você vai saber como são construídas cenas inesquecíveis.
Site Acessibilidade em Foco. Um site totalmente acessível a todos os leitores de tela, inclusive o WebVox. Programas, audiotutoriais e muito mais. Curta e compartilhe essa ideia. Acesse acessibilidadeemfoco.com.
Nós, do site acessibilidadeemfoco.com, também estamos junto com a Rádio das Vox.
Imagens espetaculares e muita adrenalina. Entre as cenas produzidas na fábrica de sonhos, algumas são assustadoras. Mas para chegar a um resultado como esse, cada detalhe precisa ser planejado. Nada pode dar errado e ninguém pode se machucar.
Pode ligar, querida, que está enquanto morto.
As técnicas foram sendo aprimoradas. E as cenas cada vez mais parecem reais. Na reta final da novela Império, a vilã Carmen, interpretada por Ana Carolina Dias, provoca um incêndio numa galeria em obras.
Paga, desgraçado! Paga!
O fogo é real, mas controlado por um time de especialistas. O trabalho da equipe de efeitos especiais começa bem antes da gravação. Com o roteiro nas mãos, a equipe separa o material que vai ser usado. Mangueiras, caixas, até a cortina, que vai ter destaque na cena. Tudo vai sendo arrumado para uma pequena viagem dentro do projeto. Os primeiros testes são feitos ainda do lado de fora. A que distância o fogo deve ser lançado? Nem muito perto, para não pôr em risco a segurança da equipe, nem de tão longe, para não comprometer a credibilidade da cena. Dentro do prédio, a sensação de calor é bem maior e o perigo também. Tudo testado, é hora de proteger o cenário. As paredes e o teto recebem jatos de um produto químico que evita combustão. No dia seguinte, outros profissionais se juntam à equipe de efeitos especiais.
Já fez o teste da mangueira?
São muitos detalhes a serem acertados. O diretor, Cláudio Bockel, dá as marcações.
Já joga o vermelhão lá no negócio, a gente está com a câmera por lá.
As orientações vão tomando forma na gravação. E esse é o resultado depois da edição. Brigada de incêndio em ação. Vão começar as cenas com fogo. Outras tomadas precisam ser feitas para que tudo saia com perfeição. O trabalho é acompanhado de perto por técnicos e pela Brigada de Incêndio. Profissionais que você não vê quando as cenas vão ao ar. Em meio às chamas, a vilã percebe que a saída está trancada e não consegue escapar. Tudo tão espetacular que parece real. E quando o impacto da cena está na própria imagem do personagem?
Aqui nesta sala trabalha uma equipe que transforma os atores, dá vida a objetos feitos de silicone e látex. Por exemplo, esse coração aqui, o que é que ele tem de especial?
É, ele pulsa, né? Ele bate, né? Esse foi pro Giannichini, pro personagem do Giannichini.
Pra avisar que nós estamos chegando no hospital com coração.
Ok.
Aqui são dois corações que não pulsam.
Exatamente, faziam parte da mesma cena, um coração doente, o coração do doador e o coração do doador já no lugar, funcionando.
Sim, coração novo.
Tá pronto.
E essa cabeça aqui?
Essa cabeça ela foi usada para dupla identidade. O Bruno Gagliasso ele era um assassino em série. Essa foi a decapitação da atriz, né? Eles gostariam de ter todas essas riquezas de detalhe aqui, do sangue. A Débora Falabella, ela participou também de um processo bem interessante com a gente aqui em dupla identidade. Ela se autoflagelava. nós tivemos que tirar um molde e fabricar um braço mecanizado para sair o sangue. Então, esse braço, ele é um molde do próprio braço da atriz. A atriz vestia esse colete e ficava com o braço para trás, e ela realmente se autoflagelava com o sangue saindo daqui.
Procurando sempre, minuciosamente, todos os detalhes. Ela tem a pintura da unha, ela tem a tatuagem, né? Todos os processos.
E isso também sem oferecer nenhum tipo de risco para o ator.
Corta a vista!
O pessoal que fica atento às novelas, naturalmente, já sabe de quem era esse dedo, né?
Essa foi a explosão da Dona Redonda.
Revendo as duas versões da novela Saramandaia, nos impressionamos com o avanço das técnicas de efeitos especiais. A primeira foi exibida em 1976. A mesma cena, 37 anos depois. Nossos especialistas em efeitos especiais têm outras técnicas para cenas com ferimentos.
Essa aqui são formas de machucados, né? A gente ganhou muita agilidade nesse processo para que a gente pudesse reproduzir um machucado de uma maneira realista.
A gente coloca o cortezinho aqui.
Ai!
Vida de artista realmente não é nada fácil, mas essa profissão atrai muita gente.
É verdade, Glória. Mais do que uma profissão, representar é uma grande aventura, que às vezes começa cedo.
A estreia de Mel Maia foi com a pequena e sofrida Rita em Avenida Brasil.
Você não é nada!
Depois, ela viveu a Pérola em Joia Rara.
Você não ia me encontrar.
Eu sempre quis ser um desenho animado mesmo.
Ah, é?
Só que eu não sabia que não tinha como.
Mas a máscara que transforma Ronco em Moscadinho.
O primeiro papel foi pequeno.
Sei que vai.
Era uma minissérie normal que tava passando na Globo. E eu tava ali, eu ia passar com meu pai na rua e falava assim, pai, por que ninguém tá me reconhecendo? Ele, filho, espera, filho, você acha que tem que ser assim, muito rápido e tal? Eu tava louca, assim, pra virar uma atriz mesmo, de verdade.
Comigo.
Depois eu fiz Avenida Brasil, nossa, pronto, me apaixonei de vez.
O que é melhor pra você, brincar ou atuar?
Se bem que eu brinco e gravo ao mesmo tempo.
Vê se você identifica aqui essas pessoas.
Que coisa linda.
Aqui. Vamos ficar aqui um ao lado do outro para ver quanto eu diminuí e quanto você cresceu.
Você não diminuiu nada. Eu cresci um pouquinho, porque eu não sou muito alta, não.
Eu nunca vi tomate assim.
Neste nosso primeiro encontro, a Emília me levou para conhecer o pomar de Dona Benta.
Dá saudade do tempo da Emília?
Ah, dá sim, dá saudade daquela magia.
Desde que deixou o sítio do Pica-Pau Amarelo, aos 12 anos, Isabelle Drummond já fez 7 novelas.
Nunca vai virar um pai de verdade. É cheia de charme, sangue bom, geração brasileira, 7.
Sem nem te dar tempo pra pensar nem nada, eu sei.
Nessa novela, eu fico vendo e eu gosto muito, assim, do que eu tô fazendo. Esse projeto, assim, olhando pra tudo que a gente tem, é quase a gente chegou quase à perfeição.
A perfeição também pode ser uma busca incessante para os jovens em cena.
15 minutos pros padrões carioca, né?
Chay Suede, o Rafael da novela Babilônia, 22 anos e já tem história pra contar.
Eu assisto a TV Globo desde que eu tinha 2 anos de idade. Toda a diversão das crianças se concentrava entre desenhos que passavam de manhã e as novelas que passavam durante o dia. Então eu sempre fui um cara extremamente envolvido com as histórias das novelas.
Você se considera um galã da televisão, Chay?
Eu acho que existem momentos assim.
Que é isso, cunhada?
A casa é sua.
E agora você é quase um príncipe, né, em Babilônia.
É. Um como personagem é que você tá muito vendo diferente. Esse... Ele é uma espécie de herói.
Agora ela pediu pra guardar umas paradas.
O Rafael, ele não tem essa característica de galã convencional.
E se você tivesse que se autodefinir, quem é o Shai?
Ah, um cara que jamais se autodefiniria. Porque eu acho que a gente perde muito nesse processo de definir os outros e se definir, né? Prefiro ser essa metamorfose ambulante.
Transformação. O acidente aéreo foi exibido no primeiro capítulo da novela Alto Astral. E apesar do realismo da cena, ninguém se arriscou durante as gravações. Não se pode nem dizer que houve uma gravação.
É tudo falso. O avião é 3D, o céu não existe, a chuva é falsa. O que a gente fez foi criar uma cena inteira virtual, com atores virtuais, com carros virtuais, uma estrada toda virtual e com um avião virtual também, para que a gente pudesse fazer o acidente. O grande diferencial que a gente colocou nisso foi a liberdade de dar para o diretor simular o movimento de câmera que ele gostaria que acontecesse na cena.
Leigo, como eu, é difícil entender como é que o diretor conduziu esse avião, né?
o avião...
Os motoristas conduziram seus carros, lá se desviando do avião.
Esse é o segredo, né? Esse é o segredo. A gente faz uma cena e depois a gente tem alguns equipamentos que permitem com que ele faça, ele veja e faça a simulação da câmera para que ele enquadre exatamente o que ele gostaria de ver.
O trabalho dessa equipe, formada por engenheiros de computação e designers, é fazer o impossível parecer real, como no início de Avenida Brasil. Naquela fase, a novela se passava nos anos 80 e o personagem Tufão, vivido por Murilo Benício, disputava uma partida no Maracanã. Para dificultar ainda mais a produção da cena, na época da gravação, o Maracanã estava em obras. A solução foi recriar o estádio usando a computação gráfica.
O nosso trabalho principal foi conseguir modelar ele com referências, né, antigas, para a gente criar um modelo do Maracanã. De verdade, a única coisa que tem é o gramado e as pessoas do gramado. Em Uberlândia tinha um campo muito próximo com as características de gramado do Maracanã. E a gente aproveitou o campo e depois colocou as arquibancadas e as pessoas de arquibancadas todas em virtual.
No Maracanã virtual.
Exatamente. É uma inserção.
E quem ganhou o jogo aí?
Foi o Flamengo.
O que eu digo, aqui é ou não é a sala dos milagres?
Eu mesmo, depois de passar por uma sessão de fotos, me transformei em modelo para a equipe de efeitos visuais. Voltei algumas décadas no tempo. Foi com muito orgulho que nós apresentamos para vocês um pouco da nossa história e do nosso trabalho. Buscando a perfeição a cada cena, a TV Globo conquistou a maior audiência do mundo ocidental.
Um recorde que você nos ajudou a conquistar.
Nos despedimos agora, sonhando com o futuro.
Aqui na Globo, o futuro começa a cada dia.
Ah, the Emmy goes to Journal National, War on Drugs, TV Globo.
Accepting the Emmy.
Carlos Enrique Schroeder.
Precious Pearl.
Fernanda Montenegro. Side by side.
India, a love story.
To honor my friend Roberto Guerrero
Marina. Thank you very much.
Rádio Nova.